Nesse último programa, estamos estudando a profecia das 2300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8. Uma profecia que deixou Daniel muito preocupado, e Deus respondeu dando a interpretação. Começamos pelas 70 semanas, a primeira parte desses 2300 anos. Leiamos Daniel 9:24, que 70 semanas estavam determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade. Hoje vamos descobrir a obra que deveria ser realizada durante esse tempo. Como já falamos anteriormente, cada dia em profecia vale um ano. As 70 semanas representariam então 490 anos. Após a ordem dada por Artaxerxes no ano 457, para que os judeus retornassem para Jerusalém, Esdras 6:26, eles teriam um período de 7 semanas ou 49 anos para reedificar a cidade que havia sido destruída pelos babilônicos em torno do ano 605. Esse período de 7 semanas estava profeticamente destinado à reconstrução da cidade de Jerusalém. Quando você ler o livro de Esdras e Neemias, tenha em mente o cumprimento dessa parte da profecia. Esses dois livros contam a história do retorno dos judeus após os 70 anos do cativeiro babilônico e o esforço dos líderes na construção do templo. Esdras, no capítulo 3, verso 12, conta o sentimento de alegria dos mais novos e a tristeza dos mais velhos quando assistiram o lançamento dos fundamentos do templo. Segundo a descrição bíblica, havia um misto de risos e de choro. Os mais novos riam de alegria porque o templo estava sendo construído, e os mais velhos choravam porque o templo que estavam visualizando era muito pequeno em comparação com o que eles haviam construído e que fora destruído por Nabucodonosor. As 7 semanas foram gastas na reconstrução da cidade do templo, que, segundo a profecia, seria em tempos angustiosos. Daniel 9:25. E assim aconteceu. Essas 7 semanas começaram em 457 a.C. e terminaram em 408 a.C. Já 62 semanas ou 434 anos começaram em 408 e terminaram no ano 27 de nossa era. E o que deveria acontecer nesse período? A cidade estava reconstruída, o templo estava em funcionamento. Todos os serviços sagrados eram oficiados no novo templo, que no período das 7 semanas tinha sido construído. Mas Deus tinha um grande sonho com esse povo. Não foi por acaso que Deus os libertou do Egito de uma forma milagrosa e encantadora. Não foi por a sorte que o Mar Vermelho se abriu e o povo passou em seco. Não foi por acaso que as muralhas de Jericó caíram diante do povo judeu. Deus tinha um grande propósito para com eles. Deus queria que nesses 434 anos eles trabalhassem na evangelização dos povos vizinhos. Durante esses 4 séculos, o povo judeu foi o portador das boas novas do Deus Criador do céu e da terra. Deus queria que o território da Palestina se tornasse um centro evangelizador do mundo. Os comentaristas da Bíblia dizem que Deus colocou o povo judeu no centro do mundo daquela época. Todas as principais estradas passavam pelo território da Palestina. O capítulo 65 de Isaías fala do sonho de Deus para Israel. Eles viveriam de forma tão diferente que as nações vizinhas ficariam admiradas com o estilo de vida do povo judeu. Enquanto os vizinhos sofriam com a mortalidade infantil, as crianças judias seriam fortes e saudáveis. Eu imagino um habitante de um país qualquer passando pelo território da Palestina e, num determinado momento, vendo os animais que na sua terra eram ferozes ali brincando de forma pacífica. O mínimo que surgiria nessa pessoa seria o sentimento de curiosidade. Como disse anteriormente, Deus desejava evangelizar o mundo usando o contraste. Hoje, Deus quer evangelizar o mundo usando os cristãos. Você, amigo ouvinte, você que é cristão, você é diferente? ou é mais um comum que se diz cristão? No programa de evangelização de Deus, o povo judeu receberia um grande reforço que seria a vinda do Messias. O Messias viria auxiliá-los na grande tarefa de evangelizar o mundo. E aí surge a terceira etapa das 70 semanas. Leiamos Daniel 9, 26 e 27. Depois das 72 semanas, será cortado, ungido e não será mais. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. A profecia diz que a última semana que conclui o período das 70 semanas, o ungido seria cortado e na metade dessa semana faria cessar os sacrifícios. Qual é o significado dessas declarações? Vamos relembrar algumas datas. De 457 a 408 a.C., os judeus deveriam reconstruir Jerusalém. No ano 408 a.C., a 27 d.C., cabia aos judeus evangelizar o mundo. E de 27 a 34 de nossa era, o Messias desenvolveria o seu ministério. O texto profético diz que na metade da última semana, o ungido seria cortado. Nesse período de 7 anos, o ungido, que é Cristo, João 1,41, começaria o seu trabalho e após 3 anos e meio, metade da semana, seria tirado. Sabe o que aconteceu entre os anos 27 a 31? No ano 27, Jesus recebeu seu batismo, a unção do Espírito Santo, e pouco depois começou o seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. No meio da semana, ou seja, o ano 31, Cristo foi crucificado pelos romanos a pedido da liderança judaica. O evangelista Mateus conta que naquela tarde de sexta-feira, enquanto Jesus morria, o véu do templo se rasgava em duas partes. Mateus 27, 50 e 51. Mas na profecia das 70 semanas restava ainda uma. O que mais poderia acontecer? Basta acompanhar o relato bíblico. Depois da ascensão, os discípulos começaram a pregar com toda a intensidade. Anunciavam que Jesus havia ressuscitado e, de forma bem clara, denunciavam os verdadeiros assassinos do Messias, a liderança religiosa dos judeus. Isto os enraiveceu em muito. E a partir do ano 34, com a morte do primeiro mártir cristão, o diácono Estevão, começou uma grande perseguição. Pelo ato do Sinédrio judaico, a nação selou a sua recusa do Evangelho pelo martírio de Estevão e a perseguição aos seguidores de Cristo. Assim, a mensagem de salvação, não mais restrita ao povo escolhido, foi dada ao mundo. Os discípulos, forçados pela perseguição, fugiram de Jerusalém, indo por toda parte e anunciando a palavra. Assim, amigo ouvinte, terminaram as 70 semanas que fazem parte da grande profecia dos 2.300 anos. Esta primeira parte nos ensina que Deus sempre está disposto a investir no ser humano. Ele nunca perde a esperança de encontrar alguém que esteja disposto também a se envolver no plano de salvar o homem. Infelizmente, nesse caso, Israel falhou. E quanto a você que é cristão? Pense nisso e não esqueça. Creia no Senhor Deus e você estará seguro. Creia nos profetas dele e você prosperará.
Divina. Encontro com as Profecias, uma produção da Rede Maranata de Programas em Rádio.
Sinta o seu coração bater mais forte numa das igrejas adventistas do sétimo dia, de quarta e domingo, às 20 horas, e aos sábados, 9 horas da manhã. Em Bauru, Rua Benedito Raimundo de Matos, 434, Vila São Paulo. Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás...
Todos os dias, você se encontra com muitas pessoas que fumam. Apesar das consequências, elas fumam. Talvez um amigo seu... ou sua avó, seu irmão, seu vizinho, seu pai, ou até mesmo sua mãe. Apague esse vício. Você está diante de um desafio, mas também diante de uma grande vitória, que lhe dará vida em abundância, melhor saúde, autoestima e economia. Vencer o cigarro é uma coisa totalmente possível. E você tem o poder de tomar essa atitude. Nós estamos ao seu lado nesta conquista. Vá rumo à liberdade e ao direito de viver melhor. A Igreja Adventista do Sétimo Dia apresenta o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Aguarde.
Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor.
Tem uma pergunta especial para você. Você tem medo da dor? Quando eu era menino, eu me lembro de uma época em que eu tratava os dentes e o dentista economizava na anestesia. Era terrível para mim. Ele dizia assim, quando doer, levanta a mão. Eu me lembro que eu levantava a mão muitas vezes, mas ele continuava um pouquinho mais. Suava na cadeira dele e isso me fez criar um certo medo, receio de ir ao dentista. E você, tem medo da dor? Já sonhou com um momento em que você não vai ter mais nenhuma dor? Outro dia eu estava lendo um livro muito bonito, interessante, escrito por um médico, Dr. Paul Brandt. Ele é um americano e trata com doentes de lepra, conhecida hoje como hanseníase. O livro fala a respeito da dor, aliás, da utilidade da dor, como é importante nós sentirmos dor. Ele conta que uma pessoa comum, como nós, é capaz de fazer uma caminhada de 10 quilômetros e não sentir nada nos pés. Porque nós vamos equilibrando o nosso corpo, colocando num momento o peso mais na frente, nos dedos, no outro momento um pouco mais atrás, no calcanhar, e distribuindo, conforme o corpo vai necessitando e a dor vai acusando. Diz ele que um leproso, se fizer os 10 quilômetros de caminhada, é capaz de voltar com os pés muito machucados. Ele conta, inclusive, de um paciente que ele conheceu, que fazendo uma caminhada, forçou o pé, quebrou o tornozelo e continuou caminhando e machucou de tal maneira que precisou depois de amputar a perna. Nos tempos de Jesus haviam muitos leprosos. Embora a lepra impeça a pessoa de sentir dor, os leprosos da época de Jesus sentiam muita dor. Não era uma dor física, era uma dor social, era uma dor no fundo da alma. O leproso era condenado ao isolamento, tinha que deixar a casa, a família, não importava se ele fosse príncipe, se ele fosse rei, não importava se era um sacerdote. Depois de declarado leproso, ele tinha simplesmente que abandonar o lar, a família, o trabalho, tudo, e viver isolado num lugar onde só viviam os leprosos. A lepra era uma doença tão terrível e profunda que o doente de lepra era considerado um morto-vivo. E os sacerdotes consideravam a cura da lepra tão impossível quanto um morto ressuscitar. Mas como Israel era uma nação teocrática, dirigida por Deus, havia uma previsão de um cerimonial para aquele leproso que, por acaso, fosse liberto da lepra. Ele deveria ir até o templo, se apresentaria ao sacerdote, o sacerdote o examinaria, e não seria declarado puro na hora. Havia um cerimonial de 8 dias. Primeiro, tomava-se 2 rolinhas. A primeira era morta sobre uma vasilha de barro com água pura. O sangue era ali derramado. A segunda rolinha era tomada, misturada com um galho de sopo, um pedaço de madeira de cedro e um pouquinho de lã tingida de vermelho. Tudo aquilo era mergulhado no sangue misturado com água e borrifado sobre o leproso, aquele que estava sendo curado agora. 7 vezes. A cada vez que se borrifava aquela mistura de sangue com água, o sacerdote declarava puro. Depois disso, o leproso curado tomava um banho, lavava suas roupas e ia para sua aldeia, mas não podia dormir na sua barraca ou na sua casa. Começavam 7 dias de alegria. Alegria pela pessoa que estava voltando, pelo pai que retornava ao lar, pelo marido que podia voltar ao convívio da família. Agora, no 7º dia, de novo, voltava a presença do sacerdote e novamente era borrifado a mistura de água com o sangue. A rolinha era solta, livre, liberta, significando a libertação daquele antigo doente. Agora, no 8º dia, finalmente, o último dia da cerimônia, não era usado mais sangue de pássaro ou de rolinha, era usado sangue de cordeiro. O sangue era colocado na orelha, no dedão da mão direita e no dedão do pé direito, as extremidades do corpo. O sangue representava o sangue do Senhor Jesus, que seria derramado por todo pecador, limpando a lepra do pecado do ser humano. Enquanto Jesus andava por entre as pessoas, exercendo seu ministério e curando as pessoas, o grupo de leprosos ouviu falar que Jesus fazia tantos milagres e sinais como eles nunca tinham ouvido falar. Eles sentiam um desejo de ser curados também. Mas você imagina só, como alguém que pensa que a lepra é o sinônimo do pecado e que carrega em si a figura do pecado e se vê como um morto-vivo, como alguém assim pensaria em ser curado por Jesus, mesmo sendo ele o Filho de Deus? Afinal, um representante de Deus iria querer ter contato com o pecado ou alguém que estava sendo assolado por ele? Quando a gente lida com o pecado, tem 2 perigos terríveis dos quais a gente não pode descuidar. Preste atenção. O primeiro deles é quando você diz: eu não sou pecador. E aí você simplesmente exclui Jesus e a necessidade dele da sua vida. E Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O segundo perigo é: eu sou tão pecador que eu estou tão longe de Jesus que eu sou inatingível. Ele não pode fazer nada por mim. Eu sou imperdoável, incurável. De todo o grupo de leprosos, um deles teve fé. Um deles ousou se aproximar de Jesus. Isso está relatado aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Veja o que diz: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Esse rapaz, separado da vida e da família, sentiu o desejo de se encontrar com Jesus, foi e, de longe, sem que a multidão percebesse, ficou esperando o momento certo. De longe, ele ouviu as palavras de Jesus, ouviu a pregação de Jesus e, finalmente, viu quando Jesus impôs as suas mãos sobre os doentes, os aleijados, sobre os surdos, os mudos, expôs as suas mãos sobre os cegos e todos eles saíam curados. A fé dele cresceu e ele caminhou para Jesus. A multidão se afastava dele. Ele era uma experiência repugnante, ele oferecia um espetáculo terrível, mas ele não se importava com nada nem com ninguém. Correu para Jesus, ele só tinha os olhos em Jesus. Se jogou aos pés de Jesus e clamou: Senhor, se quiseres, podes curar-me. Ninguém pode receber o poder de Jesus em sua vida se não se lançar aos pés dele. Ninguém pode ficar assim indiferente e querer receber bênçãos de Deus. Ninguém pode simplesmente querer que Deus o abençoe sem se comprometer com ele. Ao se lançar aos pés de Jesus, o mais magnífico, notável, o auge da cena acontece. Jesus estende a sua mão e toca no leproso. Não interessa se você já jogou a sua vida fora através dos vícios. Não interessa se você pegou a sua vida e jogou fora através da prostituição, vendendo o seu corpo. Não interessa se você abandonou a sua família. Jesus é capaz de tocar você.
O toque do amor traz um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz cantar, que inspira nossa alma, espera simplesmente você. Frustrado sem saber por onde começar, sofremos por não encontrar o trilho escondido, mas mesmo assim Jesus deseja ensinar que falta luz para reencontrar o sonho perdido. O toque do amor trará um novo olhar pra vida de quem quer mudar, quer amar. O toque que nos faz fazer-nos esquecer que Jesus está bem perto, é só clamar. A vida plena pode renascer, mas precisamos hoje aceitar. De quem quer mudar, quer amar, amar. O toque que nos faz cantar, que inspira nossa alma, espera simplesmente você chamar, amar. Inspira nossa alma,
querido Jesus, nesse momento especial, toque essa vida, Senhor. O Senhor conhece esses corações, sabe qual é o coração sincero que nesse momento diz: Senhor, toma conta da minha vida, revitaliza, como o Senhor fez com o leproso. Em nome de Jesus, amém.
E terminando o programa de hoje, fique com a bênção de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E não se esqueça, nós pregamos a palavra de Deus,
uma mensagem que não muda, mas transforma.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.